Olá pessoal, vamos iniciar o nosso curso de Estratégia Mercadológica. Essa é a nossa aula número 1 e a unidade 1 vai tratar do assunto mercado e os seus compradores. Ok? É interessante que para vocês assistirem essa disciplina, que vocês tenham em mãos o material didático para a gente poder acompanhar a evolução de cada uma das unidades. Eu, professor Alain, vou estar trabalhando na unidade 1 e 2. E o professor Rudimar da Rocha, Antônio da Rocha, vai trabalhar as unidades 3, 4 e 5. Ok? Nessa primeira aula, nessa unidade 1, a gente tem, ela é o seu escopo, sua estrutura, ela trabalha com uma introdução, depois o que é o mercado, a classificação de mercado e depois o quarto tópico é o comportamento de compra do consumidor. Ali a gente divide em fatores que influenciam o comportamento do consumidor, as características do consumidor e as etapas do processo de compra do consumidor. Depois, o último tópico, a gente trabalha o comportamento de compra organizacional, identificando num subtópico os fatores que influenciam o comportamento de compra dos compradores das organizações. Ok? Então, vamos começar. Inicialmente, a gente apresenta no material didático os conceitos de mercado, né? Conjunto de compradores e vendedores que efetuam transações relativas a determinado produto ou classe de produto. Um outro conceito, conjunto de pessoas e organizações cujas necessidades podem ser satisfeitas por produtos ou serviços e que dispõem de renda para adquiri-los. Tá? Quando a gente fala em clientes, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Em seguida, a gente cai na classificação dos mercados. Há vários tipos de classificação. Acho que a gente trabalha no nosso material didático. Uma delas que a gente cita é a classificação que separa em mercado geográfico, mercado demográfico, mercado de necessidades ou de demandas e o mercado de produtos. Uma outra classificação, ela trabalha com os mercados de recursos, os mercados produtores, os mercados de intermediários, os mercados de consumo e os mercados de governo. Nesse caso, o mercado de recursos é o mercado que envolve as fontes de matéria-prima, né, os recursos que são extraídos na natureza para futuro beneficiamento, os mercados produtores que transformam essas matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados, né, produtos em processo, os mercados intermediários que envolvem os atacadistas, os distribuidores, as transportadoras que levam os produtos da indústria até o consumo, até o mercado consumidor, até os varejistas. O mercado de consumo, que é toda a relação que envolve varejo consumidor final, ou seja, os estudos desse mercado, como viabilizar o atendimento dessas demandas. E o mercado de governo, que envolve todas as compras públicas, os processos de comercialização com governos, licitações, etc. Então, esse é um tipo de classificação também. Uma outra mais clara e fácil de ser entendida é aquela que divide em mercado de consumo e o mercado de negócios. Sendo que no mercado de negócio é aglutinado os vários mercados, o mercado empresarial, o institucional, o governamental e o mercado de revendas, né, de revendedores. Vocês podem ver na figura, extraída do livro de Philip Kotler, né, os mercados básicos, que mostram os mercados de recursos, os mercados de consumidores, o governo, os intermediários e os produtores. E os vários fluxos que envolvem os bens, serviços, impostos, dinheiro, etc. Ok? Outra classificação que a gente pode estar verificando hoje, né, com o avanço da tecnologia da informação, é essa classificação que separa entre os mercados, os metamercados e os metamediários. O que são os metamercados? São os grupos de bens ou serviços relacionados a uma atividade específica de consumo. Ou seja, que é o mercado dos jogadores de futebol, os mercados de produtos tecnológicos, os mercados os livros, tudo que envolve o uso da tecnologia da informação para a transação dessas mercadorias, para comercialização tanto em alta escala como no varejo, vendendo por unidades. E os metamediários, quem são esses? São os elementos, né, as empresas que intermediam essas negociações, né? Que caracteriza intermediário em ambientes virtuais, né, os consumidores e os diferentes vendedores desses metamercados que trabalham com as tecnologias da informação, com computadores, com internet. Ok? Tópico número 3, a gente trabalha a classificação do mercado. Basicamente, essa classificação ela envolve a diferenciação entre os mercados de negócio, ou seja, governo, instituições, intermediários, empresas, e o mercado de consumo, que visa atender o consumidor, o cliente final. Vocês podem ver no quadro, que aparece aí tanto no slide como na apostila, algumas características que distinguem tanto o mercado de consumo quanto o mercado de negócios. Vocês podem ver ali, quanto ao número de compradores, o lado externo são os consumidores, né, ou pessoa física. O número de compradores é muito maior. Em contrapartida, os compradores organizacionais, né, o número de compradores é menor no mercado organizacional. Já quanto ao número de pessoas envolvidas, praticamente quando se trabalha com o consumidor final, poucas pessoas, no máximo é um filho influenciando um pai a comprar determinado brinquedo, determinado alimento, uma esposa influenciando o marido, certo? Então há poucas pessoas envolvidas nesse processo de decisão de compra. Já no mercado, no mercado organizacional, há muitos elementos participando do processo de decisão. Tamanho das compras. Sem dúvida, no mercado organizacional, as compras são feitas em volume, em escala, em grandes quantidades, em detrimento, né, no mercado de consumo, onde as compras são quase o que unitárias. Interdependência entre comprador e vendedor. Em geral, nos mercados organizacionais, há muita interação entre o comprador e o vendedor de uma empresa para outra empresa. Se trabalham com volumes, com participações, ou seja, há mais interação entre ambas as partes, até porque o processo é mais demorado, há mais negociação, mais visitas, né, do vendedor até o comprador ou vice-versa para conhecer o processo produtivo de fornecimento. Então há mais interação entre comprador e vendedor no mercado organizacional, em detrimento do mercado de consumo, que a interação não tende a ser tão forte. É claro que há exceções, né? E os critérios de decisões? Em geral, o mercado de consumo é movido muito pela emoção, pela impulsividade. Quantas vezes a gente não se depara comprando um produto por impulso, sem um planejamento prévio, sem uma decisão mais aprofundada, né? Com menos critérios. Já no mercado organizacional, a relação compra e venda é bastante estudada, é bastante racional. Há um processo por trás, envolvendo cada etapa, que vai viabilizar uma compra que muitas vezes ultrapassa os milhões de reais. Então, há necessidade de uma negociação mais racional para poder viabilizar uma boa transação entre ambas as partes. O quarto tópico dessa nossa unidade 1, ela já envolve o comportamento de compra do consumidor. O que é isso? O conjunto de atividades mentais, emocionais e físicas em que as pessoas se engajam quando selecionam, adquirem, usam e descartam bens e serviços para satisfazer as suas necessidades. Então, estudar o comportamento do consumidor significa tentar entender como se dá esse processo de escolha, de motivação, que estímulos ele recebe para poder tomar uma decisão, ter atitude para comprar determinadas mercadorias. Estudar a mente do consumidor é o foco dessa nossa quarto tópico. Em geral, os consumidores vão comprar produtos, né, da empresa que lhe entregar maior valor. Sempre lembrando que valor é igual a benefícios sobre custos. Esses benefícios podem ser funcionais, conjunturais, sociais, psicológicos, né? E os custos sempre vão ser financeiros, temporais e psicológicos. Então, entender por que o consumidor atribui mais valor a determinado produto do que a outro, determinada empresa ou determinado serviço do que a outro, faz parte dessa nossa área de comportamento consumidor. Que fatores o influenciam mais? O professor Philip Kotler estrutura em quatro grandes fatores, né? O principal, a cultura. Em seguida, os fatores sociais. Em terceiro momento, os fatores pessoais. E por último, os psicológicos, que muita gente às vezes atribui como fator mais relevante. Em geral, o ser humano, por ser um ser social, ele absorve muita cultura. Então, muitas vezes a gente acha que as decisões são nossas, mas na verdade são decisões frutos do lar que a gente foi criado, da religião a qual a gente pertencia, a forma de, né, da nossa língua, os hábitos, né, a cultura do nosso povo, que tendem a influenciar mais, né? Esses fatores culturais a gente pode trabalhar, né, ser divididos na própria cultura de um país, nas subculturas das regiões, dos estados, na própria classe social na qual o indivíduo pertence. Tudo isso tende a influenciá-lo para determinado tipo de consumo, para ter um determinado perfil de consumo e escolher determinados produtos no mercado. Um segundo fator são os fatores sociais. O que a gente pode classificar aí? É os grupos de referência, a família, os papéis e posições sociais que ele pertence. Ele pode ser um subordinado numa empresa, pode ser pai de família, pode ser um filho, pode ser um empregador, pode ser um líder comunitário. Como é que ele dá, se dá esse papel social, né? Tudo isso vai influenciar na forma, nos hábitos de consumo que ele vai desenvolver. Um terceiro momento, os fatores pessoais. Como é que está o seu estágio no ciclo de vida? Ele é um estudante? É um recém-formado? É uma pessoa que acabou de casar, quer constituir família? Já tem os filhos crescidos? Né? Analisar em que fase esse consumidor se encontra faz parte do administrador de marketing quando ele quer estudar, né, o comportamento do consumidor e a sua vida útil, vamos chamar assim, seu ciclo de vida para o consumo. A ocupação dele, né, o tipo, a profissão que ele desenvolve, as condições econômicas que vão lhe dar, trazer renda para o consumo, o próprio estilo de vida, é um esportista, é uma pessoa mais formal, é uma pessoa mais informal, que caracteriza, né, essa personalidade, esse estilo de vida da pessoa. E o autoconceito, ou seja, o que que a pessoa faz de si mesmo, né, qual a ideia que ela tem de si mesmo. Tudo isso tende a influenciar o comportamento de compra. E por último, os elementos psicológicos, dos quais destacam-se a motivação, a percepção, o aprendizado, as crenças e atitudes. Tudo isso vai perfazer esses quatro elementos que vão influenciar o comportamento do consumidor. Cabe ao administrador de marketing entender cada um deles para que a sua estratégia de marketing advenha, né, do entendimento que ele tem do mercado de consumo no qual ele atua. Quais são as características do consumidor? Quando a gente fala em características demográficas, a gente está discutindo a idade, o gênero, a etnia, né, a renda, a educação, o tamanho da família, a nacionalidade, o estágio, né, no ciclo de vida. Quando a gente coloca as características psicográficas, a gente está discutindo os interesses, as atividades, né, as opiniões. Quando a gente trabalha o comportamento de compra e de consumo, quer dizer, a preferência de local de compra, a frequência que ele compra, qual o meio que ele utiliza pela internet. Ele vai até o local para realizar a compra, a sensibilidade que tem ao preço, a lealdade a um produto, a uma marca, a uma empresa. Também podemos discutir nas características do comportamento do consumidor, os valores, a cultura, a sua personalidade. Outra questão são as características geográficas. Onde ele se encontra, onde ele compra, quanto que ele se desloca para fazer a compra e quais são as características situacionais. Quanto tempo ele usa para o trabalho, né? Quanto tempo ele tem livre para fazer compras. Né? Quais são as suas obrigações físicas? Então, cabe ao gestor de marketing estar conseguindo classificar e ter bem caracterizado o seu consumidor, para dentro disso poder oferecer, dentro daquela estratégia de mix de marketing que a gente vai discutir na unidade 2, que vocês já viram, né, na disciplina de administração de marketing, configurar o melhor mix de marketing para o seu consumidor. Um grande erro de boa parte das empresas é já vem com uma oferta pronta, sem conhecer a realidade do mercado, suas características demográficas, seus valores, sua personalidade, características psicográficas, suas características situacionais, etc. Então, cabe ao administrador ter a humildade para conhecer seu consumidor antes de oferecer um produto, uma marca, um serviço de apoio, um preço, né? Que preço vai ser o condizente com esse mercado? Eventualmente, o produto é muito bom, mas o seu mercado consumidor não tem condições, não tem renda possível para isso. Que meios de comunicação o administrador de marketing vai utilizar? Ele vai impor um meio de comunicação ou vai estudar o consumidor e ver qual a melhor forma de estar se comunicando com ele? Né? Onde vai distribuir os produtos? É no varejo? É numa farmácia? É através da internet? É através de uma entrega direta? É através de uma cadeia de suprimentos tradicional com distribuidores, atacadistas, varejistas? Qual a melhor forma para chegar até esse consumidor? Então a importância de entender, de conhecer a característica do consumidor passa por conhecer as várias vários elementos como essas características demográficas, psicográficas, etc. Outro subtópico do processo de compra do consumidor são os papéis de compra. Quem são os elementos que participam, em geral, do comportamento de compra do consumidor? Vocês podem ver no material que existe um iniciador, aquela pessoa que inicia o processo, né? Pensa, né? Numa ideia, numa necessidade, num desejo. Depois tem um influenciador que vai tentar influenciar a decisão final. O decisor que vai decidir quando, onde, como comprar. o que comprar, o comprador que realmente vai efetivar a compra e o usuário que vai poder utilizar esse serviço. Eventualmente, esses cinco elementos se aglutinam numa só pessoa. Eventualmente, cada um deles pode ser uma pessoa de uma família, de um ambiente de trabalho, ok? Que vão iniciar um processo. Iniciar, influenciar, decidir, comprar e consumir. Basicamente, vocês podem ver nessas etapas, as etapas do processo de compra nessa figura. Inicialmente há um estímulo, uma consciência de um problema, eventualmente através de uma propaganda, olhando para uma necessidade atendida por um vizinho, né, que o vizinho tem, e de repente, pô, eu também quero ter essa necessidade atendida, preciso de um produto. A busca de informações, como é que eu posso resolver esse meu problema? Identificação e avaliação das alternativas, né, que fornecedores, que produtos podem estar atendendo a minha necessidade. A própria compra, a efetuação, né, a efetivação da compra, o consumo e depois a própria avaliação do pós-consumo. Sempre fechando com o descarte do produto, né, das embalagens, etc. Então, basicamente, esse é o ciclo do processo de compra do consumidor. Vocês vão ver no final dessa nossa unidade 1 que existe também o processo de compra do comprador organizacional, onde existem algumas semelhanças, mas também há outras etapas que não passam por essa etapa de compra do consumidor. Ok? Basicamente, as diferenças entre mercado organizacional e consumidor, uma síntese, né? Seja no número de compradores no mercado, o tamanho da compra, os critérios de decisão, a interdependência e o número de pessoas envolvidas. A gente já discutiu isso, mas é importante a gente estar relembrando porque a gente vai passar agora para outra etapa, que é conhecer um pouco do mercado do comprador organizacional. Ok? Segundo Ferrell e Hartland, dois dos autores da área de estratégia de marketing, existem algumas características exclusivas, né, do comportamento de compra empresarial ou organizacional, como que processo de tomada de decisão, em geral, é caracterizado através de centros de compras. Em geral, não é uma compra impulsiva, onde a gente vai até o supermercado e compra queijo, leite, pão, de acordo com experiências nossas. Em geral, uma empresa, os funcionários têm que prestar contas, têm um orçamento para fazer compras para cada unidade. Em geral, o centro de compras tende a traduzir, né, todas as necessidades das várias áreas funcionais, departamentais, de uma empresa. Esse centro de compras tende a aglutinar esses pedidos e fazer as compras. Depois tem que prestar contas para cada unidade, né, do que foi comprado, da qualidade do produto, da relação com o fornecedor, do valor da compra. Depois receber informações se esse produto estava de acordo com o que foi pedido, que foi demandado. Então, há, em geral, um processo mais profissional, tá? Que visa organizar as demandas e realizar pedidos, fazendo licitações no caso de compras governamentais, etc. Outra questão, o papel dos custos. Sempre há o custeio direto e o custeio indireto, que faz parte desse processo de compra organizacional. Está analisando isso, faz parte da função do administrador que trabalha com o comportamento de compra organizacional. Ou seja, o administrador de marketing tem que estar prevendo, né, viabilizando, né, até ajudando o comprador da empresa no qual ele pretende atender, como é que fica a tabela de custos desse produto que ele está ofertando, como é que vai ser rateado isso, né? Que tipo de descontos pode ser concedidos em função de volumes adquiridos, ok? Outra questão importante nesse comportamento de compra organizacional é o relacionamento de reciprocidade, né? Eventualmente, a gente compra determinado produto de determinada empresa e vende outro produto para aquela empresa. Então, há questões desse tipo que tendem a ocorrer quando ocorre transação entre organizações. E outra questão que o Ferrell e o Hertline também chamam a atenção, como exclusivas, né, dessa relação de comportamento de compra organizacional, é a própria dependência mútua entre as partes, que é a relação entre os parceiros da cadeia de suprimento. Então, por exemplo, uma empresa que produz pneus e fornece para uma indústria, ela desenvolve uma relação muito mais forte do que aquela que vende pneus para o consumidor final. Então, os compradores e vendedores estão trabalhando diretamente em conjunto quase o tempo todo para atender as demandas por veículos que estão sendo produzidos, que pneu é mais adequado a tal veículo em função do peso, das características dele, da velocidade que vai atingir. Então, da mesma forma, a relação que existe entre o produtor de pneu e a fábrica, da fábrica com as suas concessionárias, em geral autorizadas. Então, essa relação é uma relação muito de parceria. Então, o comportamento de compra organizacional ele tende a se distinguir em relação ao comportamento de compra do consumidor. Porque é uma parceria, troca mútua, né, a própria tomada de decisão. através de centros de compra, a questão dos custos discutidos e avaliados em conjunto, tendem a ser características exclusivas desse comportamento de compra organizacional. Outra questão também tem a ver com os fatores que vão influenciar o comprador organizacional. A gente viu que no comprador de, é, no, no comportamento de compra do consumidor, existe o fator cultural, o social, o pessoal e o psicológico. Já no comportamento de compra organizacional, existem os fatores ambientais, os organizacionais, os interpessoais e os individuais. O que que são os fatores ambientais? As questões de mercado, né? Os fatores externos aos interesses interessados nesse processo, a empresa requisitante, o fornecedor. Quais são os fatores organizacionais? Seus recursos, suas estratégias, suas políticas, né? E objetivos, tudo que vai influenciar, né, o comprador em função das características da própria organização. Os fatores interpessoais, né? Que a gente coloca, não é provável que a empresa conheça, né, qual o tipo de negociação feita por cada comprador. Em geral, a empresa tende a colocar as suas políticas, como a gente discutiu agora nos fatores organizacionais, mas cada comprador tem as suas peculiaridades, seu nível de interação, né, com o vendedor. E isso acaba caracterizando e tornando a sua forma de comprar praticamente única, mesmo com políticas previamente traçadas. Então, pode influenciar também o comportamento de compra organizacional, né, os fatores interpessoais da equipe de compras, né, de cada indivíduo. E os fatores individuais, que passam pela idade, pela renda, pela adequação, pela personalidade, pelas atitudes. Ou seja, esses são os quatro fatores mais relevantes que tendem a influenciar o comportamento de compra organizacional. Quais são os participantes desse processo? A gente já viu os participantes do processo de compra do consumidor e aqui no caso o processo de compra organizacional. Basicamente, tem um iniciador que identifica a necessidade, tem um usuário que vai usar o produto, que geral faz uma requisição, né? Tem um influenciador que afeta a decisão da compra por uma determinada marca, por um determinado fornecedor, por um determinado produto. Existe o comprador, né, que tem a responsabilidade de selecionar o fornecedor e negociar as condições de pagamento e de entrega. Existe o próprio decisor que toma a decisão, né? Ele que vai tomar conhecimento das necessidades e vai estudar a melhor forma, né, para qual a melhor alternativa para atender a demanda. E existe a figura do guardião, aquela pessoa que é responsável por controlar o fluxo dessas informações. Então vocês podem ver que algumas desses participantes são muito semelhantes ao processo de compra, né, do consumidor, mas outras são exclusivas, né? Outra questão que é abordada no nosso material didático são as três situações básicas de compra. Eventualmente, na compra organizacional, existe uma recompra simples, é um processo mais rápido, né? O que acontece? Eu tenho um pedido que eu faço mensalmente e no mês seguinte eu faço o mesmo pedido, então a transação, o processo é muito mais rápido e ágil. Existe também a recompra, né, modificada. Eventualmente, eu mudo o pedido no mês seguinte. Então, já existe um pouco mais de cuidado. E quando a gente faz uma nova tarefa, que significa uma nova compra, então esse processo é um pouco mais lento, é mais moroso. Porque, eventualmente, é uma demanda, uma necessidade nova que surgiu na empresa, a gente tem que reconfigurar, né, essas necessidades em forma de buscar novas alternativas, novos produtos, para cada produto, novos fornecedores. E hoje a gente sabe que com o advento da internet a gente pode buscar fornecedores não só na nossa região, mas inclusive fora do nosso país. Então, uma nova compra sempre tende a startar, a começar um novo processo. E para isso, até virar uma recompra simples, esse processo inicial, ele tende a exigir um pouco mais dos centros de compras, dos compradores organizacionais. Outra questão que a gente discute também na apostila são os tipos de cliente organizacional. Para o gestor de marketing da empresa, é importante ele saber quem são os compradores? Né? Qual é a característica desse comprador? Ele é voltado para preço? Esse cliente é voltado para uma orientação para a solução do problema? Esse cliente é mais refinado? Esse cliente, ele, que é? De valor estratégico? Né? Ele está pensando mais na estratégia da empresa? Então, conhecer um pouco desse perfil desse cliente, de como é que ele toma a decisão, se é para preço, para solução. É importante para que as estratégias de marketing para atender esse perfil, cada um desses perfis, seja mais adequado. E por último, encerrando essa nossa unidade número 1, né, de mercados e processo de compra, tanto de consumidor como comprador organizacional, nesse tópico voltado ao comprador organizacional, à compra organizacional, a gente identifica 8 etapas, né? A gente viu já as etapas do processo de compra do consumidor. E as 8 etapas que estão aí colocadas são o reconhecimento do problema, a descrição geral da necessidade. Eu tenho um problema, tento configurar e detalhar as necessidades que vão, né, que eu tenho, que eu preciso, né, para resolver o meu problema. Em cima dessas necessidades, eu consigo especificar um produto para atender essa necessidade. Existem algumas técnicas, como análise de valor, que tendem a viabilizar o melhor enquadramento entre necessidade, né, da demanda e oferta em um produto. A busca, né, a procura de fornecedores. A solicitação de propostas para esses fornecedores. Em cima dessas propostas, a gente vai selecionar qual fornecedor mais adequado para as nossas condições, para as nossas demandas. Depois, a própria especificação do pedido da rotina, né? Como é que vai ser feito esse pedido? E no final, a análise, a avaliação, né? A revisão do desempenho desse processo do produto, do serviço adquirido. Assim, a gente está encerrando a unidade 1, né? Nessa unidade, a gente viu o que é o mercado, as características, as classificações, as várias classificações relacionadas ao mercado. Depois, a gente viu o processo de compra do consumidor. O que é isso? Quais são os fatores? Quais são os papéis? Quais são as etapas? E encerrando o processo de compra organizacional, vimos as diferenças entre a compra do consumidor e a compra organizacional, né? Vimos os papéis, vimos os fatores que influenciam, né? Os tipos de clientes, os tipos de compra, né? E encerramos agora com as etapas do processo de compra organizacional. A seguir, a gente vai trabalhar a unidade 2. Até a próxima.